de janeiro de 2021. 19 horas e 3 minutos, Maracanã. Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América de 2020.
É Treino que golpiche de testa. E segna il gol del vantaggio del Palmeiras al minuto 99. Breno decide la finale della Coppa Libertadores. Delirio al Maracanã.
Surge o alviverde imponente nos céus de São Paulo. Para o alto e avante, Palestra. Vai, Verdão! Boa sorte no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA.
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a terceira edição do Diário do Mundial, seu podcast diário durante o Mundial do Verdão aqui no GE. E o podcast dessa sexta-feira já está sendo diferente de todos que você já ouviu e você que está escutando nem sabe, isso porque a gente já gravou ele, mas assim que a gente terminou de gravar, saiu a notícia de que o Gabriel Verón está cortado do Mundial, não joga o Mundial pelo Palmeiras e de que o Lucas Esteves foi inscrito em seu lugar. Então eu tô aqui com o José Edgar para a gente atualizar só essa parte do podcast e depois disso a gente segue normal com a participação de Bruno Diniz, Fabrício Crepaldi direto do Catar e o Felipe Zito. Então se você escutar algo mais para frente falando de Gabriel Verón dúvida, é só ignorar, se bem que eu acho que não vai ter porque a gente só falou do Verón no começo. Então vamos atualizar essa parte. José Edgar, Verón cortado do Mundial, é isso.
Pois é, Henrique Totti, a primeira grande bomba do Palmeiras no Mundial, né, poderemos dizer assim. É. O Gabriel Verón já viajou para o Catar com a condição física bem questionável, assim, para atuar num jogo de alto nível. Uhum. Tanto que ele foi desfalque do Palmeiras na final da Libertadores, né? É. E, aliás, ele nem ficou no banco de reservas do Palmeiras na final da Libertadores, o que acabou surpreendendo muita gente. Uhum. Já que ele tinha voltado contra o Ceará, né? Ele jogou contra o Ceará, jogou contra o Vasco, mas ficou fora da final da Libertadores. E viajou com esse problema muscular na coxa, essa lesão, e fez trabalho normal de recuperação desde que pisou pela primeira vez no Catar. Mas não deu certo. Não deu certo. Ele era avaliado dia a dia pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Mas a conclusão, né, nesta sexta-feira foi que ele não teria condições de atuar em uma eventual final. Uhum. Esse foi o corte do Palmeiras. Não era, para a semifinal ele já estava completamente descartado. Ele não teria condições de ajudar o Palmeiras no jogo de domingo.
Era pensando na final mesmo.
Exatamente. Era pensando numa eventual final que o Palmeiras estava trabalhando no Verón, mas ele não terá condições nem de ajudar o Palmeiras numa eventual final, que é daqui a uma semana, né?
Certo.
A final do Mundial de Clubes é na próxima quinta-feira.
Isso.
Então a decisão foi por tirar o Gabriel Verón da lista dos 23 e confesso que me surpreendeu a inscrição do Esteves, que é um jogador que é um lateral esquerdo. O Palmeiras tinha apenas o Vinha entre os inscritos como lateral esquerdo de origem, embora o Gustavo Scarpa com o Abel também tenha atuado na lateral.
Sim.
Mas o Abel e a comissão técnica optaram pelo Esteves, que é um jogador que inclusive também já chegou a atuar mais adiantado, né, como jogador de velocidade nesses jogos que o Palmeiras estava bem
faltado.
Exatamente, contra o Vasco. Então o Esteves foi escolhido. Saiu da base, entrou toda a base, mas de qualquer forma o Palmeiras perde muito sem Gabriel Verón. Acho que você concorda comigo nisso, né?
Perde demais. E surpreendeu mesmo essa inscrição do Lucas Esteves. Talvez seja uma segurança do Abel, né? Que ele tem um reserva ali pro Vinha. Faz sentido, né? Porque o Scarpa não é aquele lateral, né? Não é nem lateral, né?
E o Esteves também pode servir para ser esse cara de velocidade ali no ataque, né? Como o Abel já utilizou.
É, mas eu acho que também se for para utilizar ele ali na ponta... Eu não utilizaria, assim, de jeito nenhum.
Mas se for ver, eu acho que tem muito a questão das opções do elenco, porque se tivesse condições de jogo, o Wesley seria inscrito, né? Isso eu acho que não teremos a menor dúvida. Mas o Wesley fez o primeiro trabalho dele com bola agora. Uhum. Então, acho que o Abel, né, preferiu ser... O Abel e a comissão preferiram ser um pouco mais conservadores nesse sentido, e dá para entender, porque é uma competição muito curta. Você pode perder uma opção, eu acho que... Um exemplo que a gente pode citar é o Tite em 2018 na Copa do Mundo, né? Tipo, teve problemas muito de lesão com o Fred, que não pôde utilizá-lo, e acabou tendo o elenco ainda mais curto para a competição.
Uhum.
Então, acho que o Abel e a comissão optaram por uma opção mais conservadora, já que o Wesley não deve ter condições de jogar nesse nível, por isso que nem entrou. E o Gabriel Silva, que também poderia entrar na lista, é um jogador que o próprio Abel Ferreira comentou na final da Libertadores, que é um jogador falando um bom português, é um jogador ainda cru, digamos assim. É um jogador que fisicamente precisa se desenvolver, é um jogador que joga mais no centro do ataque também, né? Então, talvez não encaixasse tanto com essas opções. Acho que é difícil a gente julgar também, porque a comissão técnica do Palmeiras sabe o que faz, né? Então, escrever o Tevez, embora seja surpreendente, é uma opção que dá para entender por esses aspectos que a gente está falando agora.
Vai que o Vinha é expulso contra o Tigres. Quem joga na lateral esquerda do Palmeiras contra um possível Bayern de Munique? Vai jogar de Scarpa? Vai ter que fazer três zagueiros e mudar tudo? Ou vai na segurança, entre aspas, né? Porque é um garoto da base que tem poucos jogos pelo profissional do Lucas Esteves.
É difícil, até porque ele teria o Alain Pereur para jogar ali na esquerda. Pereur,
é verdade.
Né? Mas é muito ruim pro Palmeiras não ter o Gabriel Veron, acho que também pela questão do talento.
Sim, com certeza. Essas é um cara que pode definir uma jogada. Uma jogada de define um gol, uma assistência.
Exatamente. É um cara que tem talento para numa jogada, resolver o jogo. E ele fez isso algumas vezes já pelo Palmeiras. É que nem a gente falou na primeira versão desse podcast, inclusive, que o Gabriel Veron é um jogador de 18, 19 anos que tem mais de 10 gols na carreira, né? Que são números ótimos.
Sim.
Porque ele vem tendo minutos e vem participando de jogos grandes, fez um jogo bom em Libertadores. É um cara que, se tivesse a menor condição, e o Palmeiras mostrou isso nesses últimos dias, estaria na lista do Mundial, mas só não está por puramente questão física. E aí vai da gente debater, né? Se o Verão foi a principal vítima desse calendário tumultuado que a gente teve, se o Verão é um cara que tem alguns problemas crônicos e precisa ser reavaliado pelo Palmeiras, mas isso aí a gente só vai saber depois que voltarem do Qatar, até porque o Gabriel Veron, por exemplo, pode estar pronto para as finais da Copa do Brasil, né?
É isso, Zé. Essa discussão, inclusive, que você falou que a gente pode ter, está no podcast, a gente gravou antes, e como a gente não fala nada de Veron dúvida ou não, eu deixei na edição e você vai ouvir a gente debatendo isso. Agora, para finalizar esta parte atualizada do GE Palmeiras Diário do Mundial 3, podemos falar que o Wesley, então, está descartado de qualquer chance de disputar Mundial, né, Zé? Porque você só pode substituir um jogador em caso de lesão e tem uma data final para substituir, né?
Exatamente. Só, a não ser que algum jogador do Palmeiras tenha alguma lesão nas próximas horas e seja descartado para os jogos
15 horas de amanhã,
finais. Até às 3 horas da tarde daqui do Brasil, né, que são exatamente 24 horas antes da estreia do Palmeiras no Mundial, que o clube poderia fazer essa mudança. E lembrando que é um protocolo bem rígido, porque não adianta, por exemplo, só o Palmeiras dizer o Gabriel Veron não tem condições de disputar o Mundial, vamos fazer uma troca na lista. Não, isso passa também pela FIFA, por uma análise da FIFA, que recebe os exames e tudo mais.
Dá para dar um miguezinho.
É uma coisa bem controlada e é uma coisa que, por exemplo, ocorre na Copa do Mundo também.
Entendi.
Aliás, em todos os torneios FIFA. Então, nesse caso, só se alguém tiver uma lesão nas próximas horas, que não vai ocorrer, porque...
Que não aconteça também, né?
Exatamente, senão o Wesley vai apenas ser como um espectador para a final.
Então
é uma pena, porque o Palmeiras perde uma grande opção de velocidade, de habilidade, e é um problema para o Abel Ferreira, porque o Verón era um cara que, se perdeu espaço no time titular, é um cara que poderia facilmente mudar um jogo, como nós falamos há pouco.
São duas perdas, uma já era uma perda, mas acabou ficando ainda mais sentido porque o Verón tinha aquela esperança ainda de jogar, de ser aquela válvula de escape pelo lado, da habilidade, do mano a mano. E aí tinha esperança, se o Verón não fosse, do Wesley ir, mas também, pelo visto, não irá. Então é isso, Zé. Podcast atualizado, devidamente atualizado.
Esperamos que até a publicação não aconteça mais nada com a Sociedade Esportiva do Palmeiras em Doha e nem com o Fabrício Crepaldi.
Muito bem. Então você continua ouvindo o podcast gravado um pouco antes da divulgação de que o Verón foi cortado e segue a discussão. Felipe Zito, você que tem uma vasta experiência no futebol, anos de futebol, quando um jogador que vem da base começa a se machucar bastante, assim que nem o Verón, é de se preocupar? É pro torcedor ficar com aquela pulguinha na orelha ali?
Ah, eu acho que não só o torcedor, mas o Palmeiras mesmo, né? É um jogador jovem, não é para estar vivendo essa sequência de lesões. A gente lembra que ele perdeu um bom tempo da temporada ali naquele retorno do futebol em agosto.
Sim.
Ele se machucou no julho ali, um momento o Vanderlei apostava na sequência dele no time titular. É normal, não é, né? A gente tem que...
Ih, Felipe Zito travou? Vamos ver se o Felipe
Boa internet Zito. Na cozinha do Zito ali.
Felipe Zito não volta. Ele estava falando o quê? Se é normal um jogador da base... É normal, Zé? Quem que fala no lugar do Zito para completar o
Zito? Eu tenho uma questão para colocar dentro disso. Conversando meses atrás com um ex-jogador que trabalha na casa aqui, ele disse que... Falando sobre Gabriel Veron, ele achava que o Veron...
Eu caí.
Oi, voltou? O
Zito caiu, voltou aqui.
Voltei?
Voltou agora aqui.
Quer completar rapidinho o que você estava falando? Aí eu volto no Diniz depois.
O que, que eu nem lembro o que, que eu estava falando.
Ou você já tinha completado? Você estava falando que não é normal o jogador que vem da...
Não é normal.
É pronto. Isso, justo. Então completa, Diniz.
Então, um ex-jogador que trabalha aqui na casa, numa conversa, no café, falou que ele acreditava que o Gabriel Veron, aos 17 para 18 anos, ele já tinha maturado muito a questão física dele, muscular. E que essas lesões que ele sofre desde o começo do ano tem a ver com isso. É o mesmo que passou o Paulo Henrique Ganso no Santos.
Que seria ter maturado.
Então, ele acha que o... É um cara que atingiu o ápice dele antes do momento, entendeu? Ele é um cara de 17 anos, mas que ele tem um físico de um cara de 20 anos. Então, e como não foi trabalhar, não teve tempo para trabalhar esse físico dele, ele já atingiu esse patamar de que um jogador de 20, 21 anos atingiria. Com essa idade de 17, 18 anos. Uhum. Por isso que ele se machuca tanto. Então é uma questão que o Palmeiras precisaria... E, isso assim, ele falou isso sem conhecer todos os estudos que o Palmeiras tem, né?
Claro, claro.
Que o Palmeiras precisaria trabalhar conhecendo o campo e bola, conhecendo o jogador. É, que o Palmeiras precisaria fazer uma readequação física nele para conseguir que o jogador estoure mais, assim, que ele consiga fazer sucesso no futebol.
De fato, o Veron pulou bastante etapas, assim, diríamos, né, na carreira de um jogador profissional. Isso é normal até. Zito, que tá levantando a mão.
Não, e só lembrando, o Palmeiras aposta nele até quando ele tinha 15 anos, 15 para 16 anos, já tinha gente que bancava ele. Sobe agora que ele tá pronto, sobe agora que ele vai dar resultado. Então essa expectativa é desde sempre com ele, é impressionante. Ele corresponde, eu acho, à expectativa, mas tem esse alerta aí sobre a questão física.
Eu acho que também tem um outro alerta que a gente pode fazer, é que vivemos uma temporada totalmente atípica, né?
Sim.
A gente ficou 4 meses parado por causa de uma pandemia, jogo quarta-domingo, Palmeiras teve semana que jogou 3 jogos, então acho que esse pode ser um ponto de consideração em relação ao Gabriel Veron. Então acho que é bom dar um tempo, né, para ver se é uma coisa crônica, uma coisa que o Palmeiras deve ter atenção, ou se ele foi talvez a maior vítima do calendário dentro do elenco.
E ele é um garoto que até é conhecido o apelido dele de raio, então ele precisa muito da explosão física para fazer valer, né, muito da característica dele. Tem razão, Zé, isso é um bom ponto.
É isso, respondemos muito bem a pergunta do @zaros99, que eu esqueci de fazer antes da gente começar essa discussão. Ele perguntou assim: sabemos da qualidade dos profissionais do Palmeiras atual, porém o Veron vem sofrendo muito com lesões. O que poderia estar acontecendo pontualmente? Bom, Zaros99 está respondido. Fabrício Crepaldi, como será o dia do Palmeiras neste sábado pré-jogo?
O dia do Palmeiras neste sábado pré-jogo será um dia com um reconhecimento no gramado do estádio Cidade da Educação, por volta das 17 horas, que seria 11 horas da manhã no Brasil.
Uhum.
Às 17h30 teremos coletivas de Abel Ferreira e Gustavo Gomes, capitão da equipe. Inclusive, isso indica, acho que ninguém imaginava o contrário, mas Felipe Melo não vai ser titular.
Uhum.
É, Gustavo Gomes segue como capitão da equipe.
É verdade, não tinha pensado nisso.
É porque vai o capitão e o técnico. E às 19 horas, mais um treino na Aspire Academy, que é onde o Palmeiras está fazendo a sua preparação, neste complexo realmente maravilhoso, espetacular, um dos lugares de esporte assim, mais impressionantes que eu já vi na minha vida, nesses 31 anos que eu tenho na minha existência. Este será o roteiro do Palmeiras neste sábado. Aliás, Henrique Totti, você sabe que hoje é sexta-feira aqui no Catar?
Aqui no Brasil também, sabia?
Pois é, mas... Então, mas olha
baita
só...
Baita coincidência.
Você vê que mundo pequeno.
Então, você é tão engraçadão que, olha só, daqui uma hora já vai ser sábado aqui e vai ser sexta-feira no Brasil.
É verdade.
Mas o que eu quero dizer é que a sexta-feira aqui no Catar é como o nosso domingo.
Ah, é?
Então, hoje nada abre. Caramba. As construções estão paradas. É domingo, o trânsito está livre. Essa é a sexta-feira, o dia do descanso aqui no Catar. E o domingo, que é quando terá o jogo do Palmeiras contra o Tigres, é um dia como outro qualquer. É a nossa segunda-feira.
Entendi.
Então, é apenas uma pequena curiosidade.
E esse domingo aí que você passou hoje, foi difícil pro roteiro culinário de Fabrício Crepaldi em Doha?
Não, o que atrapalhou meu roteiro culinário em Doha foi o trabalho hoje, porque foi muito puxado. Entendi. O dia inteiro, entrevistas.
Geralmente atrapalha nessas viagens, né, Fabrício? Tem que trabalhar, velho. Geralmente o que atrapalha nessas viagens é trabalhar, cara.
Isso que deve ser o pior, né?
Não, exatamente. Não,
é um saco, cara. Querendo conhecer os lugares, tem que ficar trabalhando.
Não, exatamente. Aí tem muita gente que diz, né, pega essas viagens assim, principalmente Libertadores e tal. Fala assim, o que atrapalha a viagem é o evento. Se não tivesse o evento, o jogo, o resto seria perfeito. Mas, brincadeiras, a parte do trabalho não me deixou fazer Entendi. Refeições da maneira que eu gostaria hoje. Então, eu tive um almoço... almoço, ok, vai, no Fridays, porque tinha que ser rápido ali, estamos acostumados a comer no Fridays.
O Fábio está no Qatar ou nos Estados Unidos, gente? Não,
pois é.
É Fridays, é Shake Shack.
É o Fábio, né, cara? Ele procura, tem jeito.
Não. Shake Shack, não Shake.
Mas hoje é dia de Fridays, né?
Hoje é dia de Fridays, exatamente.
Eu tenho uma informação importante aqui, só para compartilhar com vocês. Parece que em Nova York também é sexta-feira hoje.
Graças a Deus.
Ainda bem.
Não, mas, Zito, deixa eu perguntar uma coisa. E em Tóquio?
Por favor.
Hoje, em Tóquio é o quê?
Já hoje complicou aí, né? Agora já não é.
Pois é, então. Não é para... Para vocês verem.
Ele tá perto de Tóquio agora. Quero falar de Tóquio.
Sentiu.
Tóquio, lembrando... Daqui a pouco o Henrique vai entrar, né?
Você se mutou.
Eu só queria completar que, lamentavelmente, o meu jantar foi um McDonald's, porque não tinha opção. Aqui do lado do hotel tem um McDonald's. Aí eu fui lá e comprei um lanchinho. E acho que todos aqui já passamos pela experiência de ser salvo por um McDonald's em alguma viagem a trabalho. Não foi a primeira e nem será a última vez que isso acontecerá em nossas vidas.
Aliás, o que deu vontade de pedir McDonald's vendo a prova do BBB ontem, viu, Fabrício? Aliás... não sei se você está atualizado sobre o Big Brother Brasil, a liderança ficará ou com o Projota ou com o Arthur. E a vontade de McDonald's ainda segue nessa sexta-feira.
Ô Zé,
não sabia.
Ô Zé, informação para...
Esse merchan de graça,
O McDonald's manda uns lanches para nós. Não, para completar a informação, o aplicativo do McDonald's caiu ontem durante a prova do líder.
Caramba.
Tantos foram os pedidos. Aí... Patrocinem a Globo, que dá sucesso, meu amigo.
Exatamente. Vamos falar do McDonald's.
Vamos voltar a falar do Palmeiras.
Tá patrocinando o BBB.
Voltar a falar do Palmeiras agora? Podemos?
Acho que é mais importante, né?
Vamos lá.
Seguindo o programa. Acho que o pessoal tá aqui para isso.
O @v_Ferrari, ele fez uma pergunta legal no Twitter. Ele pergunta o seguinte: como a preparação do Palmeiras se compara com as dos demais times? Data de chegada, hotel, fuso horário, comida, ônibus. Aí ele fala, se já foi em algum recente, desculpe, não consegui ouvi-los ainda. Tá aí um erro de Ferrari, tem que ouvir os outros. Mesmo que já passou o dia, vai lá, escuta os outros diários do Mundial. Eu fui atrás aqui de quando que o... Pode falar, Zito, antes.
Não, exatamente, só uma informação que neste momento o Bayern de Munique está jogando pelo Campeonato Alemão em Berlim, muita neve, e o Bayern vai vencendo por 1-0. O jogo está no intervalo, a gente está gravando agora às 17 horas. Não lesionou, mas perdeu um pênalti.
Perdeu um pênalti, olha lá, está sentindo.
Então, acho que não tem o mesmo peso. Está, né?
Mundial, tá sentindo.
Está gastando, tá vendo? Mas não era agora para perder o pênalti. Fica gastando os azar, tem que esperar um pouco, velho.
Mas então, respondendo o Ferrari... O primeiro treino do Tigres no Catar foi há 4 dias, na segunda-feira. Aí eles tiveram segunda, terça, só para se preparar para as quartas de final. E aí vão ter 3 dias até enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras que chegou na quarta, é isso, né, amigo? Chegou na quarta, fez seu primeiro treino na quinta e vai ter os mesmos 3 dias para se preparar para a semifinal. Então, o Tigres e o Palmeiras, na teoria, têm os mesmos dias de preparação, só que o Tigres está mais tempo no Qatar. O Bayern de Munique, como o Zito falou, está jogando hoje na Alemanha. Eu imagino que viaje hoje também, né? Porque senão eles teriam só um dia de preparação para o...
Chega aqui amanhã.
Chega aí amanhã?
Dia 6.
Dia 6 e eles jogam na segunda, é. Eles vão ter... Será que eles já podem treinar no dia 6, Fafs?
Parece que vai ter um treino do Bayern aqui. Porque também a viagem da Alemanha para o Qatar é bem mais simples do que do Brasil para o Qatar, né? Então, e o fuso horário é bem parecido. Acho que 1 ou 2 horas de diferença. Então,
o Bayern horário,
não é uma viagem... Inclusive, estar no Qatar para o Bayern de Munique é algo extremamente corriqueiro, porque todos os anos o Bayern vem fazer a sua preparação aqui no Qatar, aqui em Doha. Fica, inclusive, no hotel onde o Palmeiras está e treina onde o Palmeiras está treinando. Há 9 anos que todo ano o Bayern faz isso. Então, não tem nenhuma vantagem para os outros times que o Bayern vai chegar 2 dias antes só ou vai ter que viajar até o Qatar em cima da hora, porque isso é algo corriqueiro para o Bayern de Munique.
Em relação ao fuso horário, quem você acha que se ferra mais, Palmeiras ou Tigres? Bem que o Tigres está mais tempo também, né? Deu tempo o suficiente para se acostumar.
Acho que é muito parecido, né? O Tigres está mais tempo, se acostumou provavelmente mais... Até interessante, o Palmeiras, o departamento médico do Palmeiras deu algumas indicações para os jogadores, dicas, né, para eles se adaptarem ao fuso, e aí entre elas, evitar fazer chamada longa de vídeo no celular, para não ficar olhando muito tempo para o celular, quando for usar o celular, diminuir o brilho da tela. Isso aí é para você não ficar...
Ajudar a dormir,
não, né? Despertar, ajudar a dormir, fica mais fácil para dormir. Evitar dormir à tarde, para conseguir segurar o sono para a noite. Então, tem várias dicas que o departamento médico passou para os jogadores para eles se acostumarem com o fuso horário.
Eu tenho feito isso também, para acordar cedo, para entrar às 6. Eu tenho também tentado não dormir de tarde para poder render melhor no dia seguinte.
A vida de Felipe Zito é inspiração para todos, inclusive pro Palmeiras. Hotel e ônibus é na conta da FIFA, né, Faf? Só respondendo o Ferrari que perguntou sobre hotel e ônibus também.
Tudo na conta da FIFA.
Bota
na conta da FIFA que ela paga tudo.
Muito bem. Mais uma pergunta que o Faf pode responder, do Alex Nascimento. Ele pergunta o seguinte: quero saber se a rapaziada tá dormindo bem, se estão se alimentando, se hidratando bem, se precisam de algo mais da gerência. Abraço para vocês. Tá tudo ok, né, Faf?
Eu não estou no hotel do Palmeiras porque somos proibidos, né? Mas...
Você estava, né? Ou não?
Não, não estava.
Ah, não, era mesmo. Não era o mesmo, é verdade. Era o Zé que estava no Rio. Tô confundindo.
Eles estão no sistema de bolha, então ninguém pode ficar no hotel deles. O hotel, inclusive, está fechado para o Palmeiras. Não tem nenhum outro hóspede, nem nada. Então, se eles não estão dormindo bem e comendo bem nesse hotel que eles estão, então não existiria outra maneira de estar melhor, porque o hotel é um espetáculo, é um lugar maravilhoso. Como acabei de falar, o complexo para treinamentos é de primeiríssimo nível. E então, cara, se não é aí que eles estão bem, fazendo direito essas coisas, não vai ser em outro lugar. Então, o nosso bravo... Quem é mesmo que perguntou? É o Ferrari ou não?
É o bravo Alex Nascimento.
Alex Nascimento. Querido Alex Nascimento. Não vai ser por falta de boa alimentação, estrutura e boas camas para dormir que o Palmeiras não será campeão mundial.
Só para complementar o que o Fabrício falou, o espaço que o Palmeiras está trabalhando é tão bom, mas tão bom que já está pré-selecionado para a Copa do ano que vem. Então, algo padrão de Copa do Mundo que o Palmeiras está encarando aí no Qatar, só isso.
Boa. O Marco Ferreira mandou uma sugestão que pode ser legal para um próximo Diário do Mundial. Ele falou assim: seria legal fazer um comparativo com a participação do Palmeiras em 1999 e agora, o que era mais fácil, o que é mais difícil, elencos, adversários, tudo sobre as duas participações do Palmeiras. É legal, legal. Se o Palmeiras passar do Tigres, já que a agenda do Diário do Mundial está lotada até lá, a gente pode fazer. O Zito ia falar alguma coisa sobre essa sugestão?
Não, é um negócio legal. Lembrando que 99 era um jogo só, né? Não tinha esse formato. É. 1901, sim, aí já era todo o formato de competição, tipo Copa do Mundo mesmo, né? Mas 99, um jogo só. A gente conversa sobre essa disputa. Eu tenho amigos que foram para lá na época e contaram relatos legais.
Boa, boa. Para finalizar, então, amigos, achei legal a matéria que Felipe Zito escreveu, inclusive, sobre a origem dos jogadores do Palmeiras que estão lá no Mundial. Achei legal porque a gente sempre tem ouvintes de todo o Brasil aqui no GE Palmeiras, né? A gente sempre recebe mensagem de todo o Brasil, literalmente. Inclusive, o @weathercep pede um abraço para Rio Verde, em Goiás.
Fala, de fora dele.
De fora dele.
As pessoas de fora do Brasil mandam mensagem.
Rio Verde, Goiás, meu tio mora lá. Olá. Área do agronegócio ali. Aproveitando o gancho lá, um grande abraço.
Eu já recebi vídeos da Austrália, de Chicago. Eu não vou falar o nome do pessoal.
Falou o Álvaro Garneiro aí.
Não, eu tenho medo de errar, de não lembrar de todo mundo. Mas é assim que eu trato os nossos ouvintes, com muito carinho.
Entendi.
Lembrando que teve vídeo de Chicago, a galera de Chicago até estava na Florida Cup. Veio com a gente lá passeando.
Você que mora fora do Brasil, manda vídeo para o Zito no Instagram dele.
O Zito na Florida Cup, eu não sei se eu já contei essa história. O Zito na Florida Cup, ele era mais requisitado que o Mickey em Orlando.
Como assim?
Eu dei uma explicação.
Eu presenciei uma cena, a gente chegando no estádio do Orlando City, o Zito ele é parado por alguém. Um popular, mais um dos tantos que pararam ele por lá.
Nosso amigo que manda mensagem até hoje pra gente no Instagram, calma. Fala do nosso podcast, o Wanderson.
O popular, Wanderson, vira e fala assim: eu não acredito que eu estou te encontrando. Cara, você não sabe...
O Fabrício tá exagerando.
Não tô exagerando. Cara, você não sabe a minha alegria quando eu vi que você respondeu minha mensagem. Você não sabe a minha alegria de te encontrar.
Encontrar na Florida Cup.
A brincadeira. Não, na realidade, assim, o pessoal que vai para Orlando, já é uma dica cultural, acho que ninguém sabe, mas todo mundo vai para se divertir, vai para Disney, né? Vai para os parques.
Ah, ninguém sabe.
Eu acho que o pessoal me identifica como... Poderendo.
Baita nossa, dica cultural. Aí. Não, baita dica cultural. As pessoas.
Cultural.
Divertido. Então, eu tava sendo irônico. Porque acho que o pessoal me identificou ali, tipo, como a Xamu, que é dos parques lá. E aí, então, como acho que ela não tá mais no parque, o pessoal fica com saudade. Entendi. Quando olha pra mim na. Quer dar um abraço, quer se aproximar. Entendi. Naquela época podia, né? Então é isso. Mas quem tiver oportunidade pode ir, que é um lugar.
Infelizmente, vocês não vão ter o prazer que o Wanderson teve de encontrar a maior referência da Flórida e região, que é Felipe Zito. Mas legal. Foram cenas maravilhosas, assim.
Muito bom.
Me contrata que eu fico lá fazendo.
Vamos fazer o quiz da origem dos jogadores, vai, amigos. Felipe Zito está fora, porque ele que escreveu. Primeira pergunta vai para Bruno Diniz. Quero saber, primeiramente, Bruno Diniz, quantos jogadores do Sul o Palmeiras tem em seu elenco? Se for muito difícil, eu te falo quantos, eu só peço quem...
Não tem as alternativas?
É brincalhão, né?
É muito difícil essa pergunta?
Porra, eu vou ter que ficar parando aqui pensar, o pessoal tá em casa esperando aqui eu falar.
Temos dois jogadores do Sul no elenco do Palmeiras, quem são? Dois só, é muito pouco.
Dois jogadores do Sul?
Se alguém souber, tirando o Zito, pode falar. Não é fácil, vai. Tirando o Zito.
Luiz Adriano.
Correto.
Sul é região sul?
Não, é lá região norte.
Meu Deus do céu.
Depende se acorda para um lado, é sul. Depende da...
É Luiz Adriano.
Zé Rafael
foi bem. E os dois jogadores do norte, esse é fácil.
Rony Elson,
aí.
Isso
é fácil. Eu vou dar uma dica.
O Everton,
que é de onde?
Do Acre.
Muito bom. E essa aqui, para finalizar, qual que é a cidade com mais representantes no elenco? Temos uma pegadinha aí.
Cidade?
Essa eu não lembro.
Cidade, é.
Cidade?
É... Acho que eu lembro.
Calma.
Acho que tem um empate, não tem?
Olá, temos um empate. Zé Edgar tá bem, temos um empate aí. Chuta, Zé.
Salvador e São Paulo.
Olha, foi chuta. Bem, hein?
Ele fez a matéria também igual, ele lógico...
Ele tá brincando que ele fez a matéria.
Eu resgatei na memória, porque eu lembro que, inclusive, teve uma foto com o troféu da Libertadores do Wesley e do Danilo.
É isso. Eles
falando de Salvador.
E Wesley e Danilo de Salvador e Lucas Esteves e Rafael Veiga de São Paulo. O estado de São Paulo tem bastante gente, mas cada um de uma cidade, Campinas, Guarulhos.
Jailson de São José dos Campos.
É, tem de tudo ali, tem de tudo. Então, para finalizar, o @porcoringa pergunta se a gente vai mudar a vinheta do Zapata. Ele sugere não tirar o Zapata, mas sim misturar com a do Breno Lopes, tá aí a sugestão, pode ser mesmo, vamos pensar
aguardar nisso. Vamos aguardar o Mundial.
É, né? Vamos ver, vai que pinta
uma nação aí. Vai que nem partiu Lewandowski.
É, vai que.
E outra, não é hora de mexer ainda, quando acabar a temporada aí mexe, né?
Justo.
Tá dando certo.
Não grita gol antes que zica?
É isso, pô, os caras tão loucos, vai mexer agora, não pode mexer não.
O arroba
e,
Murilo...
e ainda tem que ter a final da Copa do Brasil ainda, que as pessoas estão esquecendo. Então,
acho vai
que
demorar, essa temporada vai demorar para acabar, hein?
O arroba Murilo Leles fala que começou a escutar o podcast hoje. Um abraço e bom trabalho para vocês. Muito obrigado.
Aliás, você continue, hein, Murilo?
É, aliás, assustado com esse podcast aqui hoje.
Só uma informaçãozinha, Totti. É, falando em temporada, a Conmebol definiu a Recopa, viu?
É verdade.
Palmeiras e Defensa e Justiça, dia 7 e dia 14 de abril, já é próxima temporada.
Boa.
Dia 7 e 14 de abril, 14 de abril no Allianz Parque, né? Provavelmente, Palmeiras já pode ganhar mais um título da Recopa sobre Defensa e Justiça.
Fechou. É isso, amigos. Vou encerrando porque temos menos de um minuto de chamada aqui. Vamos encerrando a terceira edição do Diário do Mundial por aqui. A gente volta neste sábado com o pré-jogo de Palmeiras e Tigres, que vai ter transmissão da Globo e do Sport TV em tempo real aqui no GE. Obrigado a todos que mandaram perguntas, obrigado pela audiência e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!